Aquele episódio do Visão, ela fez esse cliffhanger safado. Mas. Ih, estamos ao vivo, olha só. Sejam bem-vindos, meus amigos! O bar está aberto! A live de sábado chegou! Puxa a cadeira, fica à vontade, senta aí que hoje vamos falar, como sempre, de Loki. Essa série aí que tá dando o que falar, tá trazendo debate à mesa da família brasileira, né? E antes da gente debater aí o que aconteceu nesse episódio aí, nesse episódio 3 de Loki, vamos pedir aí para você ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir, dar aquele like maroto aí pra alavancar aí, né? Dar aquela moral pra galera do Bardos aí. E para você ficar atento o que acontece de novidade nesse bar. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada que acontece. Lembrando que a nossa live de sábado às 9 horas. No final, hoje, vamos anunciar umas mudanças aí no horário de funcionamento aí, por enquanto. E domingo, nossa live de 9 horas aí. Sempre algum tema pertinente aí, vamos debater. E sempre ao meu lado, ele, meu companheiro de aventuras, que hoje tá cringe, é cringe que fala.
Range.
Ele ao meu lado aqui, Jota, seja bem-vindo, Jota.
Fala, mentor. Fala aí, pessoal. Olha a minha cara de quem gostou do episódio.
Hoje ele tá no modo Pedro de Lara, né? Vamos ver o que que o Jota não gostou desse episódio maravilhoso que foi esse episódio 3.
Pois
Mas
é,
sem
né?
mais delongas, vamos aí, Jota. Fala aí, o que você não gostou
Vamos
desse
lá,
episódio?
vou deixar para falar sobre que eu não gostei do episódio ao longo do. Da análise que a gente vai fazer, né? Como sempre, a gente vai fazer aquela análise marota, quadro a quadro. E vamos começar então aí, já abrindo aqui a primeira imagem, para a gente não perder tempo. Vamos lá. Primeiro quadro. A gente vê aí, né, na primeira imagem. É interessante porque de cara, eu não reconheci a garota, né?
Cara, eu também não. Eu fiquei assim, gente, tá legal, vou mostrar um relacionamento dela com uma
Isso.
menina no futuro. Mas beleza, eu demorei pra pescar que era
É,
ela.
eu pensei a mesma coisa, eu falei assim, ela, tipo, antes de seguir a carreira, né, como Loki, ela teve um relacionamento e tal, tá lá encontrando com a parceira dela e tal. E aí depois que a gente foi, que eu vi, assim, eu comecei a reconhecer ela, né, o rosto dela, minha primeira familiar, tá ali, coisa de algum lugar. Aí que eu me toquei, né, que ela tá na mente daquela menina, né, daquela gente lá do AVT, que ela roubou a informação de onde fica a AVT, né? E aí ela fez esse, criou tudo isso, né? Tipo, isso é muito Legião, cara. Não sei se você chegou a assistir a série
Sim.
Legião. Isso é muito Legião. E aí ela entrou na mente dela, criou toda uma ilusão para roubar, né, a informação. Tudo que ela queria saber, informações sobre os Guardiões do Tempo. Onde fica, quantas pessoas protegem, como é que faz para chegar até eles. E ela começa a fazer essas
Faltou hoje
perguntas dentro dela.
no Globo Repórter de hoje, Guardiões do Tempo, onde ficam? O que comem? Quantos são?
Exatamente. E aí a gente depois sai, né, da mente dela e vê que ela tá controlando a garota, tentando entrar na mente dela e tal. E depois a gente descobre, inclusive, que não foi uma tarefa muito fácil, né? Porque ela diz que ela, mais à frente a gente vai ver isso, né? Ela diz que ela precisa criar essa ilusão quando a mente é forte, né? A mente da pessoa que ela tá
Sim.
invadindo.
Mas faz sentido porque, pô, a menina é a capitã lá de um grupo lá da AVT, né? O TVA. Então, assim, então, cara, é o mínimo que se espera. Mas, assim, legal que mais pra frente explica que ela não cria, assim, as coisas do zero. Ela sempre busca uma memória agradável. E aí mais pra frente você entende, tudo se encaixa. Porque eu falei assim, pô, depois que a Karen falou assim, cara, é aquela menina. Aí eu falei, tá, mas, pô, se ela era um clone e ela nunca viveu na Terra, se ela não sabe, pô, como é que ela sabe que é um Martini? Como é que ela sabe tal, sei lá e tal? Acho que ela teria que rejeitar essa ilusão. E aí, mais pra frente, eles explicam isso. Mas eu achei muito legal essa coisa de mostrar ela usando os poderes dela. Eu gosto muito quando eles mostram os poderes.
É, isso mesmo. Temos aqui conosco da ilha diretamente da. Ah, temos aqui a Vandinha, né? Seja muito bem-vinda, Vandinha,
Bom
mais
dia,
uma vez pra gente.
Vadia.
Muito bem-vinda, boa noite. Boa noite também, aí, o pessoal do Ilha dos Dinobots. Eu não lembro o nome dele, cara. Fiz uma live com ele, não lembro o nome dele. Mas o importante é o canal, a Ilha dos Dinobots. Sejam também muito bem-vindos. Falando aqui, ó. Estou assistindo a série sem conhecer a história dos personagens de quadrinhos. Está valendo? O que que você diria,
Tá.
mentor?
Tá sim, tá sim. É, eu percebo que Loki, das duas séries da Marvel, é a menos que puxa muita referência de quadrinho, assim. É, tanto que nesse episódio só teve uma referência de quadrinho, mas muito boa, assim, aquela que do tipo, assim, você fala, ah, tá, mas tem que forçar muito para você puxar. Mas, assim, dá sim. Dá para acompanhar, né? Nesse ponto, Loki é uma série que, nesse ponto, Loki difere das outras, que você consegue sentar e assistir assim. Eu sei quem é o Loki, ponto. Entendeu? O resto você consegue levar de boa.
É Adriano, isso mesmo, fala Adriano. Então, o que eu diria que as referências que a Marvel faz, né, isso nos filmes, na série, a Marvel tem essa preocupação com que o seu produto seja claro para todo tipo de público. Então, você não
Sim.
precisa ler os quadrinhos para entender, né, dos filmes,
Isso.
da série, tudo. Ela explica para você, né, o que é aquele universo. Então você não precisa entender. Mas quando você entende, tem um sabor a mais, né? Porque ela coloca
Isso.
algumas referências de quadrinhos que são tipo assim, aquela folhinha de hortelã em cima do prato. E se não tiver folhinha, você vai comer do mesmo jeito. Mas com a folhinha tá naquela coisa mais especial, né?
Você come a folha de hortelã do prato?
Ah, eu como a folha de hortelã do prato, cara. Acho
Que
que dá
bizarro.
um sabor, dá um sabor assim de, sabe, um frescor. Olha o Diego aí
Credo.
também com a gente. Fala, Diego, seja muito
Fala,
bem-vindo.
Jogão.
A Karen tá aqui mais uma vez disfarçada de Kleber Dias. Relaxa, Marvel fez as séries para que quem não lê as HQ. Exatamente. Série, filme, é tudo para quem não lê o HQ, porque ela não faz sentido, né? Ela faz só para fã, né? Tem muita gente que não lê HQ e assiste. A Adriana aí, fala, Adriana. Então, a Vandinha também comentou que eu também não li os quadrinhos. Aqui no bar que vou aprender as referências. É isso aí, aqui a gente traz todas as referências de quadrinhos. E vai ter referência de quadrinho também nesse episódio. Mas vamos continuar, vamos seguir aqui, né? Aí a gente vê que ela, para onde ela foi, né? A gente ficou naquela dúvida, queria muito que ela tivesse ido para Asgard, mas não foi Asgard. Ela foi justamente para a AVT, né? Ela foi diretamente para a AVT, já cumpriu o objetivo dela, que é encontrar os Guardiões do Tempo.
Mas
E
você achou
aí.
que ela ia para Asgard? Não tinha
Ah, eu
sentido
queria
nenhum
que
ela ir
ela
para Asgard.
fosse para Asgard. Eu queria
Ah,
que ela
você
fosse para Asgard.
queria. Não, porque não tinha sentido nenhum ela ir para Asgard. Que tipo assim, ela fez todo um plano para tirar os caras lá da VT, né? Ela fez aquela força-tarefa. Eu sabia que ela
Então,
ia para lá.
mas a gente estava comentando no último episódio, no episódio anterior, que seria legal se ela tivesse restituindo as Ilhas do Tempo para
Ah,
reviver as guerras,
sim.
né? E aí ela voltaria lá. Aí teria algum objetivo lá que eu não saberia qual. Mas a série ia ficar muito longa, realmente, se eles
Sim.
fossem para esse lado. E aí ela tenta usar o poder, né? Muito garota, garoteando aí, tenta usar o poder
Garoteado.
e não funciona, né? Porque na VT, lembramos, Loki nos ensinou que os poderes não funcionam dentro da VT, né?
Mas aí cai uma teoria também que muita gente ficou levantando durante a semana, que tipo, ah, ela cresceu na AVT, ela já foi uma ex-agente da AVT, que não sei o que lá. Cara, se ela cresceu na AVT, ou se ela for uma ex-agente da AVT que quer vingança, cara, no mínimo, assim, nem que ela não tivesse assistido nenhum vídeo lá da Miss Tempo lá, né? Como Loki. Cara, ela saberia que os poderes dela não funcionariam ali, cara. Então, assim,
Não, não faz
ou
sentido.
não faz sentido, ou
Ou
então eles
apagar a
deram
memória
mole.
dela, né? Ou se a foi apagar a memória dela, não sei.
Pô,
Mas
tipo, MIB?
eu acho que não tem nada a ver. Não, porque a gente vai ver aqui que eles apagam a memória, né? Eles apagam a memória, a gente descobriu isso nesse episódio. Mas então, vamos lá, continuando. Aí ela viu que não resolve no poder, ela resolve na marra, né? Porque ela é dessas. Ela quebra mesmo
Aquele bom
a barraca.
famoso X1, aquele famoso X1. Você não vai no poder, vai na porrada.
Vai na marra, é isso aí. E aí ela desce a pancada em todo mundo ali, arrebenta todo mundo, porque ela é muito sinistra, ela é muito badass. E aí quem chega atrás dela, que entrou atrás dela lá no episódio anterior, o Loki. E o Loki chega na AVT atrás dela, né?
Não, e o mais engraçado que, tipo assim, a cara do Loki, do tipo assim, caraca, que previsível. Tipo,
É.
muito bom, cara, tipo assim, porra.
A Wandinha comentou aqui, ó. Ela sabe os poderes da AVT, isso sim. É, ela conhece a AVT, ela só não sabia que não funcionava poderes ali, né? É, e aí começa a luta dos dois, né? Os dois lutam. E eu acho interessante porque nitidamente ela é superior a ele em combate, né? Então ela dá uma surra nele e ela gastou mais pontos em físico e ele gastou mais pontos em sociais, né?
Não, o mais legal que no episódio anterior a mulher guarda as adagas dele, né, no armário, e nesse, a primeira coisa que ele faz é pegar as adagas dele, né? Essa foi essa referenciazinha que eu achei mó legal, tipo assim, cara, minhas adagas. Não, e o mais legal que ela vai na espada longa, ele na adaga, a porradinha é maneira, cara, deles, assim. E ele tentando conversar com ela, muito bom, tipo assim, calma, eu quero conversar, calma, eu quero ter uma. Ah, contigo.
Mas ela dá uma surra neles. Isso eu preciso de evidenciar. Olha quem chegou aqui, o Shariban, nosso maior contestador, o cara do contra. Vamos ver o que ele vai levantar isso pra gente. Diretor de proezas não é genial, mas as tretas ficaram aceitáveis. Cara, eu achei mais do que aceitável. Eu gostei muito da coreografia, achei as lutas muito boas.
Eu também gostei da coreografia de luta. É a coisa falando, a luta é muito orgânica. Você percebe até a luta do episódio anterior, do armazém, não é uma luta profissional. Você vê que é uma luta meio que de, tipo, né?
Pô, e a gente vai chegar lá, mas aquela última cena, cara, plano sequência do final ficou muito bom. Mas vamos
Ainda.
chegar lá, calma, vamos por parte. É, tem mais um comentário aqui do Diego. Do jeito que ela porrava os caras, ela não veio de Asgard, veio do Cobra Kai. Eu concordo, cara. Ela realmente bate pra caramba.
No
E aí?
mercy.
E aí? A gente seguindo, aí aquela juíza, né, chega lá pra DTL e tal, aí ela segura o Loki, né? Quando ela segura o Loki, ameaça o Loki, eu comecei a rir, né? Porque óbvio que
Também
isso.
falei, cara, porra.
É um favor que você me faz, né?
Assim, você tá me adiantando meu expediente. Mas é que tá, cara, assim. Me corrija se eu estiver errado. Ela não saiu no portal junto, não, porque na última cena ela pega um bastão, aí mostra que ela já foi uma agente, né? Que ela já foi uma agente de campo, né? Que ela se aposentou ou cresceu já na carreira lá, né? E aí eu vejo um esquadrão entrando no portal. Ela não entra nesse portal com esse
Não,
esquadrão?
eu vi só o esquadrão entrando. Pode até ter me escapado da visão, mas eu vi só o esquadrão, não vi ela entrando, não.
Porque eu achei muito estranho só ela ter ficado.
Não, mas não ficou só ela, porque a mulher. Eles lutaram. A mulher derrotou um monte de gente ali quando ela foi passando pelo corredor e tal. Tinha muita gente ainda. Tipo, deve ter mandado um esquadrão, mas, pô, tem muita gente lá ainda. Ela lutou com muitos soldados ali. É, um comentário aqui do Eduardo? Eu já esqueci o nome do cara aqui.
Eduardo,
Adriano, comentário aqui do
Adriano.
Adriano. Tem um conceito que ainda me deixa meio confuso. Existe somente uma linha do tempo, mas vários universos?
Ainda não, ainda vai. Eles ainda vão trabalhar isso, mas assim, na série do MCU, eles trabalham com uma linha única, né? Tipo assim, haviam várias linhas. Eu assisti o vídeo, tá, dona senhora Minuto? Haviam várias linhas do tempo flutuando, e aí os guardiões pegam e fazem uma linha única, né? Uma linha constante de tempo. Ele acaba com os multiversos, né? Ele faz uma linha constante. Aí esses multiversos meio que pipocam, e aí a AVT vem para tentar quebrar essas variantes, esses multiversos. É lógico que vai pipocando uma coisa aqui ou outra, mas a linha do tempo é uma só, né? Tanto que no Homem-Aranha, aquele Longe de Casa, né, eles dão uma sacaneada, que a gente acha que o funk vai ver o multiverso, com o mistério lá, o mistério é, eu vim de uma terra onde eu sou um herói, e tem outro Homem-Aranha lá, e tu fala, porra, caraca, que maneiro, multiverso. Que legal e tal, fomos trollados. Era uma ilusão do mistério. Então, pelo que eu entendi, quando ela começou a bombardear a linha do tempo, ela meio que começou a criar várias linhas de multiverso. Tipo assim, começou a criar muita coisa, muita variante, e os caras tão loucos, né? Que eles vão ter que ver o que só reforça a minha teoria a lá expresso do amanhã, que eu depois vou falar mais pra frente.
É, para você entender, Adriano, sobre a questão do multiverso, né? É, cada linha do tempo é um universo, tá? Então, assim, não
Isso.
é linha do tempo, universo, coisas distintas, não. Uma linha do tempo é um universo, outra linha do tempo é outro universo. Então, cada linha do tempo é um universo separado. Só que existe só uma linha do tempo atualmente. Só uma linha do tempo, ou seja, só um universo. O que
Isso.
acontece, como o mentor explicou, é que situações acabam criando um universo alternativo, né? Ou uma linha do tempo alternativa. E aí a AVT é justamente aquela. Imagine uma árvore que cria ramificações, né? E a AVT é o cara do urbanismo que vai lá e cortar os galhos que estão nascendo. É isso que a AVT faz. Então, para não surgirem outras linhas do tempo. Então, atualmente, nós temos só no cinema, só um universo ou uma linha do tempo. A Karen explicou aqui é porque a Marvel aceita uma linha temporal, porém essas idas e outros universos é meio que previsto por essa linha única. É, tem
Sim.
isso, né? É. É, na verdade, é uma linha só, né? Então, quando acontece isso, a Marvel, eles aceitam porque eles sabem que vai ser resolvido, né?
É,
E aí,
exatamente. Você, alguém
momentaneamente,
vai resolver.
surge
É,
e
isso.
resolve. É, a
A gente tem
Vandinha
uma
falou.
física aqui. A gente tem uma física aqui, ó. Vandinha.
É. Em teoria, cada linha do tempo que se ramifica cria um universo alternativo. Exatamente que eu falei aqui,
Sim.
né? Expliquei. O Shariban, a ilha do Jinobolt, não. As linhas sempre existiram e sempre existirão. A narrativa AVT diz que sim, mas isso não é verdade. Em off, podemos considerar qualquer outra coisa como uma realidade. É o que a gente explicou aqui também, né? Existem as linhas do tempo e a AVT, ela luta para manter uma só. A Karen, mais uma vez, falando aqui, o último comentário. Por isso que quando o Loki questiona sobre os Vingadores, ela fala que estava previsto que isso aconteceria. Sim, exatamente.
Rolou uma
Muito bem,
peixada ali.
vamos continuar aqui a próxima imagem. Aí eles caem no. A gente vai descobrir depois onde é que é, né? Mas eles caem num outro lugar, um outro tempo, uma outra época. E aí ela tenta pegar ele pega dela, né, aquele controlador de portais. Ela tenta pegar dele e ele faz desaparecer, né, com o poder dele. E aí a gente vai descobrir onde é que ele caiu, né? Opa, uma imagem anterior, porque essa aqui é a explicação. Lamentis 1 é o planeta que
É
eles
uma
querem, que era o
lua
planeta que
cri.
tá isso, uma lua que estava prestes de ser destruída, né?
É uma lua cri. É numa, é do, do no quadrinho, acho que é, acho que é o Aniquilação, acho, né? Aniquilação 1,
Aniquilação.
Aniquilação. É.
Mas aí tu tava
Cara.
explicando, aqui eu trouxe a referência do quadrinho, né? Que é essa lua que foi usada nessa saga Aniquilação, que é uma lua, como o mentor falou, que é uma lua do extremo do sistema Kree, né? Do sistema Kree. Essa lua Lamentos.
É isso que eu tô falando, assim, é que tipo de referência, assim, que, tipo, é legal pra, assim, pra quem leu o quadrinho falar, caraca, que foda, é a lua e tal, assim, mas pra quem não leu também passa muito batido, mas a série não deixa de andar por causa disso, entendeu? Isso que eu acho muito legal.
Exatamente. Alguém tá achando o Adriano, tá vendo? Tem uma referência de quadrinho que não faz o menor sentido para quem não conhece, porque é só um easter egg, na verdade, né? É só um fanservice, né? Na
Isso.
verdade, né? Não é o que vai influenciar na narrativa. E aí eles vão para Lamentis 1, que tá começando a explodir e tal, e ela tenta usar o poder. Garoto show mais uma vez. Garoto show mais uma vez. Tenta usar os poderes no Loki.
Isso foi muito bom, cara. Cara, eu me lembrei muito daquela cena do Homem de Ferro, cara. Que ele tenta usar o negócio no Homem de Ferro, assim, a cara de fail. É muito
O
bom, cara.
peito
Ele
dele é.
tenta usar o cedro no cara. A cara foi muito fail, cara. Do tipo, cara, eu acho que caberia até uma piada. Tipo assim, ó. Cara, é assim que o Homem de Ferro se sentiu, uma coisa assim, tipo.
Mas aí eu vou já aqui abrir a minha crítica à série,
Vai.
tá? Vou começar a criticar a série desse momento.
Vai.
Cara, minha maior crítica a essa série foi que o episódio levou a Marvel de volta à caixinha. A Marvel estava vindo num potencial tão legal de WandaVision, de Soldado Invernal, Falcão Soldado Invernal, e até o começo do Loki, os primeiros episódios, tava uma coisa assim de diferente da fórmula Marvel. Tava tudo assim muito diferente, levando para um lado diferente, discutindo outras coisas. Até o próprio Falcão e Soldado Invernal, que foi uma série muito física, uma série muito de ação, mas discutiu questões como o racismo, a imigração. Então, assim, muito fora do que a gente viu no cinema. E esse episódio do Loki, foi totalmente encaixotado. Foi totalmente ação Marvel, fórmula Marvel de cinema que a gente já viu 1 milhão de vezes. Aquela coisa de correr de um lado para o outro freneticamente, de ter um objetivo, narrativa extremamente simples, diálogos muito rasos. E aí vem, junto a isso, uma grande, imensa crítica minha. Cara, essa personagem, cara, a Sylvie, a Loki, ela tava, no primeiro e segundo episódio, se mostrou como uma quase que uma força da natureza. Uma coisa assim, incrível, cara. Tu fala, caramba, que personagem maneira, que peso, que poder que ela tem. Ela criou uma metodologia toda que ela enganou toda a AVT. Enganou todo mundo. E criou um plano super elaborado. E agora, nesse episódio, transformam ela numa brucutu que resolve tudo na pancadaria e que não consegue nem entrar num trem. Pô, pelo amor de Deus, o que eles fizeram com a mulher?
Eles nerfaram a mulher pro Loki crescer.
É isso, mas foi esse o objetivo, foi exatamente o que eles fizeram. Que bosta, cara.
Cara, assim, eu entendo a sua revolta, não compartilho com a sua revolta, mas eu entendo a sua revolta. E realmente, sim, esse episódio foi muito episódio Fórmula Marvel. Assim, ele não teve nada muito de extraordinário ou algo do tipo, caraca, fora da caixa. Eu achei, assim, que no caso dela, ela quando o Loki quebra o plano dela, ela entra no modo do tipo assim, ela não tinha um plano B. Essa é a minha ideia, do tipo assim, cara, ela passou, e ela fala isso, cara, eu passei anos planejando isso, eu passei anos arquitetando isso e tal, ela não tinha um plano B. Então, assim, a frustração dela foi tipo assim, cara, você ferrou tudo que eu planejei durante anos. Agora, assim, agora ela ligou o F, né, tipo assim, ó, agora, pô, o que eu vou fazer? Não tenho plano. Aí o Loki meio que tipo assim, tá, calma, relaxa, vamos fazer outro plano. Ela, não tem outro plano. Meu plano é chegar lá e destruir os guardiões. E como é que a gente vai fazer se a gente tá preso aqui? Entendeu? É assim, eu por esse ponto, eu achei que a série ficou Fórmula Marvel assim. Mas eu achei muito legal a interação dos dois. Porque, assim, tem um misto de raiva, tem um misto de ódio, mas tem um misto de admiração. E você percebe que um tenta meio que compreender o outro. E ela faz questão de falar que ela não é um Loki. Que ela fica assim, ah, que tipo de Loki você é? Que Loki inferior você é? Né? Ele sempre tenta jogar ela como um Loki inferior. E ela deixa claro que ela não é um Loki. Que ela tem nome, que ela, ah, meu nome é Sylvie e tal, eu não sou um Loki. Né? E isso é interessante, né? Porque ele fala, beleza, se você não é um Loki, o que você é? Então, eu achei que esse episódio foi um episódio mais assim, vamos tentar conhecer a personagem. Eu já fiquei surpreso que eles não apelaram para flashback, coisa que a Marvel adora fazer. Eu fiquei surpreso que eles não apelaram para a fórmula do flashback.
Peraí que, representando sua fala aqui, eu tô passando pano na minha câmera.
Palhaço.
Tá bom. Se você diz, vamos ler aqui mais alguns comentários. A Vandinha falou que ela também achou muitas atitudes dela incoerentes nesse episódio. Cara, eu vou falar sobre isso ao longo do episódio, tá? Que não é aquela personagem que se apresentou pra gente. Não é aquela personagem que venderam pra gente nos dois primeiros episódios. Principalmente no segundo. Shariban, eu entendo o seu ponto, Jota, concordo. Caraca, Shariban concordou comigo, cara. Já podemos
encerrar. Não, mas ele deixou uma ressalva. Ele deixou uma ressalva.
Ó. Ah, tá. Muito bom pra ser verdade. Discordo um pouco da Fórmula Marvel, mas ele está bem Fórmula Disney Plus. Cada episódio está nos mostrando um estilo de série, como foi no WandaVision. Mas eu também.
Sim, exatamente isso. É isso aí.
Tem sim o seu diferencial, claro. Bom dia. Anos planejando. Ela mesma critica o Loki por não ter planos com muitos etapas, mas ela deu mole em muita coisa. Ah, sim, cara. Sim, foi. Por quê? Porque quis. Porque a Marvel quis. E vamos passar aqui então para o segundo, para a próxima cena. Aí ele fala que ele não pode controlar a mente dele porque a mente dele é muito forte. É. E ela fala também. Aí ela fala que os dois estão nessa questão, né, de que um depende do outro agora. Então eles
Sim.
estabelecem uma parceria ali, né, uma parceria momentânea, porque os dois, ela precisa dele porque ele está com o aparelho. E ele precisa
Sim.
dela porque ela sabe como carregar, apesar de ele dizer que sabe. Mas então os dois estão dependendo um do outro e eles começam a seguir juntos nesse episódio.
É, cara, isso eu achei legal, porque é aquela fórmula máxima daqueles filmes oitentistas, né? Do tipo Sessão da Tarde, tipo, um policial que outro, policial que não confia no outro, e a gente
Sim.
tem que trabalhar juntos. E é legal que um é meio mais sacana que o outro, sabe? E, cara, assim, é porque é foda, cara, assim, eu me perco em sotaque britânico, cara. Porra, quando ela fala assim, é muito bom, cara. É foda, cara.
Cuidado que a cara está ouvindo. É, aí eles chegam num lugar, né? E essa é uma das partes mais engraçadas desse episódio, né? Que eles chegam num lugar e aí ela quer resolver tudo na marra, quer quebrar tudo e tal, porque ela agora é assim, né? Porque agora ela não tem mais planos, então agora ela resolve tudo batendo em tudo que ela encontra pelo caminho. Idiota. Aí ele fala, não, calma, força bruta não substitui diplomacia, astúcia, que não sei o que lá. Ela, ah, tá, deixa que eu faço do meu jeito. E aí ela vai, quebra a porta com o pé e toma um tiro e cai lá longe, né? E aí ele vai e começa a olhar o que que tem, o que ele pode usar e tal. E aí, cara, olha só, o Loki, cara, pelo amor de
Não,
Deus.
ele garoteou também. Ele dá uma garoteada forte também.
Tá, mas olha só, cara, ele, o Loki, que sempre foi assim, tipo, no segundo episódio, cara, ela tava fazendo ele de gato e sapato, ela tava esculachando ele, tipo, no final do segundo episódio, ela detona com ele. E aí, de repente, do nada, de um momento pro outro, ele chega pra. É notável, que tenha chegado tão longe. Tipo, ela caiu muito, cara. Tipo, ela tava lá em cima, sabe? Ela tava esculachando ele em todos os aspectos. De repente, ela é uma mulher que leva um tiro e cai longe e que não sabe resolver as coisas. Pô, cara. Ó, tu vai querer passar tempo pra isso? Não dá, cara.
É, cara, é o que eu falei. Eles deram uma nerfada nela. Assim, eu até entendo a questão. É o que eu falei. Eu tentei entender pela parte da frustração. Mas realmente tem que concordar que deram uma nerfada nela, sim. Assim, enorme, cara. Até o Loki garoteou aí, cara. Porque o Loki olha o porta-retrato. Assim, ele tava numa lábia maneira, sabe? Ele
Ah,
tava
mas ele
numa
seguiu.
lábia. Não, mas ele tava numa lábia maneira. Se você ficar só conversando com a mulher, aí ele olha o porta-retrato e vira o marido da mulher.
É, ele
Porra, aí.
jogou. Não, mas ele jogou, cara. Assim, eu achei inteligente o plano dele. Cometeu uma falha na execução, mas eu achei muito
Tirou
bom o
zero,
plano
zero.
dele.
Tirou
É,
zero, zero.
ele tirou um boot, uma falha crítica. Aí ele vai, ele olha ali a foto da. Ele olha a foto do casal, né? Aí ele vai e usa os poderes dele. Tipo, é aquele típico jogador de RPG que tem o poder e aí quer usar o poder porque tem, para se exibir, sabe? Ele, não, vou usar meu poder. Poderia resolver isso de outra forma, mas eu vou usar meu poder porque eu sou o único que posso fazer isso e tal. E aí ele vai e se transforma no marido dela e vai lá todo lá, já faz
Todo
muito tempo.
pimpão.
E aí ele comete o erro de falar de forma sentimental, né? Que tava sentindo saudade dela e tal. Aí ela tira nele e ele cai do lado dela, do lado da Loki.
Ela dá uma sacaneada do tipo assim, meu marido nunca foi gentil comigo. Que eu falei, caraca, olha o relacionamento tóxico aí, ó.
Exatamente, mas também, cara, com uma mulher com arma desse tamanho, velho. É sinistra, a mulher é sinistra. A mulher é tipo Sarah Connor, né, cara? Eu olhei essa mulher e lembrei da Sarah Connor, velho. A mulher é toda badass, né, lá, com a mão na mão. Que maneira que achei esse personagem. Eu queria mais ela na série. E aí eles vão entrar no trem, né? Por quê?
Cara, esse trem, eu não sei você, mas me remeteu muito a Titanic, até o Expresso da Manhã mesmo, sabe? Quando, tipo
Expresso da
assim,
manhã total, cara. Expresso da manhã
é.
total, total, total.
O Titanic também, quando, tipo assim, os ricos se salvando. É muita coisa de apocalipse, já percebeu? Tudo que tem apocalipse é os ricos tentando se salvar, aí a população comum lá fora tentando criar rebelião para tentar invadir as paradas e tal. Naquele filme do 2000 e 2012, né? Tem isso também, que eles fazem aquelas arcas, né? Que aí só os ricos financiaram as arcas, só os ricos não sei o quê. E aí tu percebe que, assim, cara, passa mundo, passa era. É sempre a mesma coisa, cara. Sempre tem os ricos tentando ferrar todo mundo, cara. É muito. É assim. É universal do.
É uma crítica social, né? Que assim, a questão é que o planeta vai, a Lua vai ser destruída, os habitantes têm uma forma de sair, né? Que é através de uma nave. Só quem tem dinheiro vai para a nave, porque não dá para todo mundo. Então, só a elite que recebeu permissão para entrar no trem e ir para a nave. E aí me lembra muito Expresso do Amanhã por questão de ser um trem, né? Então, assim, é totalmente Expresso do Amanhã isso. Muito, muito mesmo. E aí eles
Não,
vão
e
entrar
outra
na. Fala.
no treino, não, e outra coisa também, eles ficam discutindo a questão do porquê a mulher não quis pegar o trem. E é uma parada meio forte, cara, porque eles falam, cara, o Locke fala para ela, cara, ela desistiu. Porque ela realmente já viu que não vai ter, ela não vai ter condições, ela não vai, ela preferiu morrer aqui. E aí ela fica meio tipo assim, eu não sei, cara, assim, ela me parece assim, ao mesmo tempo que ela vender o peixe, que ela era muito badass e tal, mas eu sinto que ela é meio juvenil nas coisas, sabe? Meio tipo assim, caraca, ela tem experiências muito limitadas, sabe? De vida. Eu não sei, sei lá, ela me passou muito essa impressão de quando o Loki fala, parece que ela presta atenção do tipo, o que que eu posso absorver aqui? Eu não sei se você teve essa impressão, que ela é meio juvenil mesmo, assim, de experiência, não sei. Ela é meio noobzinha em algumas coisas.
Entendi. Ó, o Xareban falou aqui falou sobre a VT que eles apenas podem teletransportar no espaço-tempo, designaram os outros, só isso. Ela foi mais esperta até Loki atrapalhar. É, o que você tá falando, né? Que ela, tipo, que ela não tinha um plano B. Por isso temos descoberto que ela é meio Thor, não me assustou. Enfim, mas cara, o modo como ela foi, não é a questão da VT. O modo como ela foi apresentada pela Marvel, a forma como trouxeram ela, né? Isso não vai só de AVT. Isso vai toda de uma narrativa que você coloca. Você bota a personagem uma câmera de baixo para cima, você dá importância para a personagem. Você cobre o rosto dela, mantém esse mistério. Então é toda a narrativa de como ela foi apresentada. Não é simplesmente, ah, ela superou
Sim.
a VT, ponto. Não é isso. Tem todo um processo de construção de personagem. E aí eles fizeram
Sim.
toda essa construção, ela, do primeiro episódio até o segundo, o final do segundo. No segundo chegou o ápice dela de mostrar uma vilã super sinistra. E aí no terceiro episódio, bum, jogam ela desse jeito. É isso que eu tô falando, não é só ela ter derrotado a VT. A Karen falou aqui, acho que o lance não é nerfar ela. Eu acho mais que a questão é que ela não tinha outra linha de ação. E aí ela parte para decisões mais imediatas. Sim, é o que o momento falou. Sim, é o fato, é como está acontecendo. Mas eu estou falando assim, de como ela foi apresentada, a construção da personagem e a continuidade disso. Eu particularmente não gostei, mas eu entendo o que vocês estão falando. A Karen falou, olha a crítica social aí. Exatamente, toda vez que há algum problema, sempre a elite são preteridas em relações demais, exatamente. A Karen também falou aqui, WandaVision veio falar sobre aspectos de saúde mental, Falcão fala de problemas sociais atuais como racismo, Loki, pelo que parece, aborda as desigualdades sociais em relação ao de poder. Eu acho que não. Eu
Eu
acho
também acho
que
que
isso
não.
foi cuspido nesse episódio e
Sim.
acabou. Não vão mais tocar nisso, sabe? Só jogaram ali, tipo, uma pitadinha de sal e bum. Eu tô fazendo muita referência de comida, né? Acho que eu tô com fome. E
Eu tô
aí,
percebendo isso.
acabou. E eles não vão tocar nisso, entendeu? Acabou, foi só um pontinho ali fora da curva da série. Mas vamos seguindo. Aí vão pro trem. Beleza.
Vamos pro trem.
Cara, a mulher que entrou na AVT precisa que o Locke leve ela como uma prisioneira pro trem.
Não,
Beleza.
esse plano não foi nem dela.
Foi do
Porque
Locke.
ela queria invadir na porrada lá. Calma, calma, filha. Deixa eu entrar aqui, não sei o que. Não, aí ele fala, encanta aí, e dá uma sacaneada. Encanta os caras aí, não sei o que e tal. Aí ela fala, ah, não, aqui tem muita gente, aqui tem muita mente, eu não sei como é que é a mente dos caras e tal. E logo, então tá, deixa que eu faça um plano
E
aqui.
no final das contas só entra por causa dela, né? Porque ele não ia deixar eles
Sim.
entrarem. No final das contas, ela encanta os caras e entra. Aí, cara, tem uma outra easter egg aqui, mas que esse, assim, só pros créditos mesmo, que esses dois guardas, esses dois soldados aí, eles têm a mesma patente e o mesmo nome de dois personagens de Alien. Eles fizeram essa referência, só um easter egg de créditos finais mesmo. Isso aí é uma parada bem escondida mesmo.
Bem
Mas eu
escondida mesmo.
achei maneira a referência. E eles entram no trem, né? Aí começa. Cara, pelo amor de Deus, cara. Fala aí você. Momento
Cara,
romance.
aí que tá, eu não vi como momento romance. Cara, eu acho que ali foi um momento assim, quem joga poker ou quem joga carta, foi um momento do tipo assim, vamos ver as cartas que você tem. Para de passar pano no negócio. Momento vamos ver o que que você tem, vamos ver o que que eu tenho, porque foi um momento ali, vamos lá, o que que você sabe fazer? Sabe? Porque assim, ninguém ali ia ceder, sabe, de informação. Tanto que ela fala assim, ah, vão dormir. Ela, ah, não preciso dormir. Ah, então não precisa dormir. Ah, não, mas eu não vou dormir com você aqui, que não sei o que. Aí ficou, sabe aquela coisa assim, aí você vê que o Loki, bem ou mal, ele é mais safo nesse sentido. Aí, então tá, vamos beber então. Aí ele bebe, ela fica meio assim, tipo, pô, o que tá bebendo? O que tá relaxando? E o Loki meio começa a dar, assim, pedaços de informação para ela, que eu não sei se é útil, né? Mas ela começa a se soltar também, né? E aí você vê que aos poucos ele consegue o que ele quer, porque ele tem um plano, né? Ele, assim, nada que o Loki faz é gratuito, entendeu? Uma coisa que eu aprendi é o Loki não faz nada gratuito, ele tem sempre um plano, ele tá sempre pensando em alguma coisa. E ela foi, tipo, se soltando. E é nesse momento que a gente descobre a questão da AVT. Que ele fala, ah, a menina lá me deu, não sei o que e tal. E ela fala. Aí ele, não, ele fica intrigado com o poder dela. Ele fala, eu não posso fazer isso. Né? Essa parte que você tem, eu não sei fazer. Aí alguém questionou, ah, mas nos Vingadores ele fez. Eu falei, não, gente, ele estava usando o cetro.
Sim,
Aquilo
a joia
não
da
era o
mente.
poder do. Exatamente, aquilo não era o Loki, o poder do Loki. Era o poder do cetro. Então o Loki realmente não tem esse poder. Quer dizer, ele não sabe fazer esse poder. Né? Esse é o poder da Encantor. Né? Tanto que nos quadrinhos ele é Encantor, meio que, né, Encantor faz essa parte mais assim e ele entra com a parte de ilusão. Realmente eles se completam em magia. E cara, eu achei mais uma vez muito legal essa questão quando aí mostra também que quebra muitas das teorias que o pessoal estava tendo durante a semana, durante os episódios. Tipo, ah, ela é de Asgard. Não é de Asgard. Ah, ela é uma outra Loki. Ela fala, não, eu não sou Loki. Ela fala, meu nome é tal e tal. Tanto que ela fala assim, quem te ensinou magia? Aí o Loki mais uma vez lembra da mãe dele. Que pelo visto, cara, assim, o único laço honesto que ele tem é a mãe dele. Né? Nem o Thor mesmo, assim, ele acho que, né? Mas acho que a mãe dele realmente é o único laço honesto. Porque sempre que ele fala da mãe dele, ele tá sempre com uma lágrima no olho, ou ele fala com. Você vê que a entonação de voz dele muda. Você vê que o jeito que ele fala muda. E ele fala com carinho, ah, minha mãe me ensinou magia, minha mãe me ensinou não sei o quê e tal. E aí eles começam aquela filosofia barata de bêbado, do tipo, ah, o amor, que não sei o quê, o amor é uma adaga. Aí ele pega um papelzinho para anotar e tal. E aí, no meio da conversa, eles começam a trocar ideia, tipo de tentar mesmo entender o outro. Tanto que ela solta uma piadinha do tipo, ah, você é um príncipe, então você tem uma princesa. Ou um príncipe, só faltou ela falar, ou um cavalo. Porque o Loki é desses, né? O Loki, tipo, bobeou, ele tá traçando até a árvore, né? Ele é pansexual extremo, né? Hoje é fluido que dá o nome, mas na minha época a gente chamava de pansexual, né? Então, assim, ele traça tudo: árvore, cavalo, homem, menino, mulher, ele extraterrestre, o negócio do Loki é o famoso todo prazer me diverte. E aí ele vira para ela e fala, você também, né? Aí ela meio que dá um riso, mas não confirma também. Aí você vê que ela meio que desmonta, né? Ela meio que desarma, né? Mas a gente só nessa conversa que o pessoal achou boba, a gente já descobriu que a AVT, que ela não é da AVT, que ela não é de Asgard, que ela não é a outra Loki, que ela, assim, ela tem alguém por trás dela, né? Então, assim, alguém ali também tá, né, porque ela falou que ela não aprendeu sozinha, alguém ensinou isso para ela,
Ah,
né?
eu não lembro, eu não peguei isso não. Eu
É,
peguei que ela
ela, ela,
falou que aprendeu sozinha. Ele fala assim, ah, quem te ensinou isso? Ela falou, você aprende sozinha. Ele falou, você aprendeu sozinha?
não, aí ela mete essa, mas aí quando ele fala da mãe dele, ela meio que fica assim e ela fala. Aí ela meio que dá a entender assim, não
Sim,
é.
ela também teve uma mãe, né? E ela também é
E,
adotada.
então, mas aí ela fala assim: a gente teve. É porque em inglês é tutor, eu não sei se tutor tem a mesma tradução, mas eu acho que ela dá a entender que o aprendizado de magia dela não foi tão carinhoso quanto a aprendizado de magia do Loki, entendeu?
Eu não achei
Foi
isso
mesmo.
não, mas enfim, vamos ver. Eu acho que foi uma coisa, simplesmente foi muito muita conversa jogada fora, muito tão perdido, muitas coisas desnecessárias. Essa em toda a entrada desse trem foi simplesmente para passar para encher linguiça. Teve
Para
algumas
passar o
informações
tempo, é.
importantes? Teve. Só que poderia se passar essas informações importantes em muito menos tempo. Eles poderiam simplesmente estar caminhando até lá, porque eles entram no trem para chegar lá. Rola essa conversa toda, esse diálogo, bebida, dança, música, eles são jogados do trem e começam a caminhar. Então, assim, foi. Pra mim, isso aí foi nada. Foi mais uma coisa que a série trouxe dentro da caixinha. Né? Vamos aqui, vá, fala aí, cara. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença. A Vandinha falou: momento de terapia, né? Depois desse momento, quem precisa de terapia sou eu. E o Shareban falou aqui: o Loki sempre foi hack social. Ele controla os outros nas suas sem poder de magia. Exatamente, é o famoso manipulação 5. Já me cheio de rancor com ele. Cara, sim, esse episódio eu odiei esse episódio. Mas vamos lá. Vamos seguir. Aí tem um momento musical, tá? Ele canta uma musiquinha, não sei o que, não sei o que lá. E a gente tem aquela.
Momento de voz.
E ela olhando com aquela cara de, cara, o que que tá acontecendo aqui? E
Mas aí que
aí
tá, antes de você estar. Assim, ela dormiu por dormir ou você acha que ele encantou ela?
acho que eu dormi por dormir, cara. Tava cansado e
Eu
dormiu. Porque ele
fiquei
fez, o que que
nessa
ele fez?
dúvida.
E o que que ele fez? Enquanto ela dormiu, ele foi do bebê? Foi pra que que ele fez isso pra bebê?
É porque ela tá ruim daquela, se assim, não vou dormir, não vou ser que ela tá, quando ela
Ah, mas
foi,
não aguentou,
caralho.
né, cara? Capotou. Isso é típico de filme de comédia, né? Tipo, ó, eu não vou dormir. A próxima cena o cara já tá dormindo. Então, é típico de. Foi total comédia isso. E aí tem um momento que ele quebra o copo, né? Mais uma, e pau, quebra o copo. Que o Thor também faz isso lá no primeiro filme, né? Do Thor. Que cara fala assim: ah, uma referência ao Thor. Não é uma referência ao Thor. Isso é um
Não é? É
costume
costume
viking.
asgardiano. Sim, é
É,
costume.
porque asgardiano viking, né? Tem relação. Então, os vikings fazem isso. Então, assim, é coisa de. Não é
Eu
coisa nem de
também.
família, coisa do povo mesmo.
Sim, eu também não sei. Tipo, caraca, que outra referência. Gente, referência nenhuma.
Normal, pô. E aí é falar, o amor é uma daga imaginária. Que besteira, não sei nem porque. Eu só peguei esse episódio aqui pra mostrar que o episódio foi uma enrolação, porque passa, próximo. Aí eles são jogados do trem, né? Só pra gente seguir aqui a linha cronológica, e ela pula atrás dele. Beleza, aí eles vão andando o restante do caminho.
Não, assim,
Fala.
é isso que eu também já não entendi. Rolou a porra, assim, um dos caras lá reconheceu o Loki. E ela surta com isso. Ela, ah, o cara te reconheceu, que não sei o que ela tal. E aí eles começam a rolar uma porrada no trem, que aí eu não entendi se o Loki tava bêbado ou se não sei o que ela tal. Porque assim, a primeira pergunta que ela faz é: cadê o seu disfarce?
É.
O Loki ligou o F gigante, assim,
Ninguém
tipo, vou.
precisa disso aqui, ninguém tá ligando pra isso. Ele fala, ninguém tá ligando pra isso, todo mundo vai morrer, é fim do mundo.
Cara, ele ligou o F muito grande, cara. E assim,
Sim.
e aí realmente é aquela cena clássica de filme anos 80. Eles são expulsos do trem, e aí o objetivo fica mais longe. Aí começa aquele momento de revolta, do tipo, eu te odeio, a minha vida é um lixo porque eu te conheci. É aquele momento, tipo,
E
te
ela fica
odeio,
daqueles
mas preciso de
gritinhos
você.
histéricos. Ela vira uma criança de 6 anos. Então,
É,
assim,
cara.
é aquele personagem que vocês viram no segundo episódio, é uma criancinha de 6 anos. Ponto. Caraca, que bosta, velho. Mas vamos continuar. Aí ele vai e ele quebrou o negócio, cara. Quebrou. Única forma deles saírem do
Mas ele
planeta.
fez de propósito? Tu acha que ele
Quebrou.
fez de
Pô,
sacanagem?
mas por que que ele faria isso de propósito, cara? Só se for
Ou
uma
aquilo ali é uma
ilusão, se ele
ilusão?
pediu. Mas pra que ele pediu?
Exatamente.
Mas pra quê? Me diz
O
pra
quê?
quê? Que ele fingiu que quebrou. Qual o objetivo?
Para justamente ver qual é a dela, porque assim, ela só tá com ele por conta do aparelho. Tá, a gente não tem mais o aparelho, e aí? Ele tá testando, cara. Ele tá jogando com ela para ver qual que é a dela.
Cara, eu acho muito esforço pra nada, cara. Muito esforço necessário. Pra mim, isso não tem o menor sentido. Se for isso, eu vou odiar mais ainda, mas eu acho que simplesmente ele caiu, bebeu demais. Isso é muita cara de Asgardianos. Ele bebeu demais, não pensou nas consequências, quebrou a parada, e aí estão ferrados, né? Porque eles estão presos no planeta. A Wandinha falou aqui, ó. Isso foi ridículo desde o início. Ela faz um plano super elaborado, só tinha um pad. Pois é, né? Que nem ficou preocupada se o negócio estava descarregando, cara. Porque se eu tenho um celular e eu dependo desse celular, eu vou para outro lugar, para outro canto do mundo, e eu dependo desse celular para pedir um Uber, cara, eu não vou deixar o celular descarregar, velho. Eu não vou parar de olhar aquela bateria. E ela é a única coisa que ela tinha e ela não checou a bateria, velho. Que parada mais ridícula, cara. Mas vamos seguir, aí ele fala, ela era só uma pessoa normal. Aqui, cara. Então, aqui é o momento que a gente falou lá no começo, que ela fala, ah,
Sim.
você encantou aquela mulher e tal, pediu que pegou as informações dela, mas eu tenho que criar algumas coisas às vezes e tal. Falando da mulher, e ela fala,
Isso.
ela tinha negócio de que criar um cenário de Margarita e tal. Ela fala, peraí,
Porque ela faz cara.
ela tinha uma vida fora da VT? Porque eles dizem que eles não têm vida além dali, né? Aí
É que eles
ela fala, não,
são clones, né?
ela é normal. Isso, aí ela fala que eles. No quadrinho, sim. Mas ela fala que eles são. Que eles são variantes. Como eles. Ela explica que eles são variantes. Ou
Não,
seja.
o que eu tô falando? A Sylph explica que eles são
Isso.
pessoas que tiveram a vida. A AVTs, o Mobius e tal, eles falam que eles são clones. E o Mobius fala que eles são clones. Tanto
Mas
que.
são mesmo.
Não,
Essa
mas
que é a
é isso que eu tô
questão.
falando. É isso que eu tô falando assim. Nos quadrinhos, geralmente eles são clones de uma pessoa chamada O Primário. O Primário. Nossa, a Marvel realmente às vezes tem umas criatividades para nome que me surpreende. E, nos quadrinhos, eles são clones de um coisa lá chamada O Primário, A Primário. Que é tipo o sentinela dos X-Men que vai soltando. E aí ele fica. Aí fica um. Aí vai soltando esses clones. Então, assim, e aí quando eles soltam, eles já são meio que designados. É como se fosse uma coisa meio fordista, sabe? Sai numa esteira. Aí, por
Linha de
exemplo,
montagem.
guardas. É, guardas. Sei o que lá, burocracia, não sei o quê. E eles são todos de números, eles são todos numerados, né? Então, assim, é uma linha de produção, porque assim, se morrer um agente desse. Entendeu? Então, no quadrinho é assim. E na série, o Mobius dá a entender que eles são assim e tal. Que, né, que eles. E ela quebra, e é foi o que você falou, ela quebra essa coisa assim, cara, ela tinha uma vida, ela gostava de Margarita e tal. E aí o Loki, você vê que cai uma ficha nele, porque ele lembra do Mobius em relação ao jet ski.
Então, mas vamos chegar lá. Pera, antes da gente chegar nessa
Tá,
parte,
beleza.
a gente descobre então que eles existiam uma vida, né? Eles não foram criados para trabalhar ali como o cara falou,
Sim.
porque aquele funcionário fala: "Não, eu sempre vivi aqui. Minha vida toda foi aqui.
É o cara da joia do
Nem
infinito,
conhecia
né? Ele fala.
peixe. Nem sabia que era peixe. E aí a questão é: será que apagam a memória deles? E,
Bem
tipo assim,
capaz.
variante, né? É uma variante, ela fala que são variantes. Então, assim, é uma variante, eles pegam a variante, levam para lá, apagam a memória e colocam eles transformam em funcionários. Alguns eles apagam, outros eles
O outro.
transformam em funcionários da VT.
Isso.
E aí tá o ponto de fragilidade, né? Porque aí a gente começa a desenhar todo o final da série. Porque é uma informação muito preciosa que o Loki pode usar para trazer o Morbius pro lado dele, falar, cara, a VT mentiu para você sua vida inteira. Pronto, já tem um agente dentro contra a VT. E acho que é essa linha que ele vai seguir.
É.
Mas aí, falando agora sobre a questão do jet ski, fala aí.
Então, o Mobius, no caso, ele fala a questão do jet ski. Você vê que cai uma ficha no Loki, que ele fala assim, pô, então não é gratuito. Que o Loki no episódio questiona, cara, por que jet skis? Se você nunca viu um jet ski, você nunca. né? Já que vocês nunca
É,
tiveram, né?
só
E aí
para
ele fala, ah, porque
orientar o
eu
pessoal
gosto.
que não lembra, é porque o Mobius, ele falava sempre de jet ski, falava um jet ski que não sei o quê, porque jet ski, sempre falando de jet ski, tinha uma revista de jet ski, então parece que ele é fissurado de jet ski mesmo sem conhecer, sem ter uma vida
É.
fora dali, né?
Isso. E aí o Loki meio que questiona isso, ele fala, ah, cara, porque isso é o suprassumo, né, da engenharia, não sei o quê. E o Loki fala, tá, mas você nunca andou no jet ski? Ele não. E ele fala, cara, mas você teria vontade? Ele fala, cara, não, não é questão de vontade. Aí você vê que tem uma certa obediência, sabe? Uma coisa meio tipo, não, minha vida é aqui, eu vou morrer aqui. E aí fica tipo, e depois que a linha temporal fica tudo certo. E acabou, aí acabou.
É,
Então você percebe.
aparentemente, então, o Mobius teve uma vida, assim como aquela garota teve uma vida, ele teve uma vida onde ele, de repente, era um cara rico, ou sei lá, andava de jet ski, era apaixonado por jet ski, e botaram ele na AVT e fizeram ele esquecer isso. É o que dá a entender.
Sim, não, e aí entra aquela teoria que a gente estava falando do Expresso da Manhã. Quem não assiste, gente, assista. Tá no Netflix, é maravilhoso.
Tem
Tem
a
o
série ou o
Xambim.
filme?
É, mas assiste a série. Tem o Xambim na série, tem a. Esqueci o nome dela. Qual o nome dela, Jota?
A mulher do Hulk.
O velho do Hulk é Ah, isso aí, o Jota é o melhor. Tá, eu esqueci o nome dela. Cara, qual o nome da atriz? A cara me ignorou aqui. Tá, anyway. Cara, assiste o Expresso da Manhã, tá muito bom. Cara, aí entra a minha teoria do Expresso da Manhã, que é o quê? Aquela mulher lá, a chefona. Jennifer Connelly,
Que
obrigado.
é a Betty Ross, né? É a mulher do Hulk.
Isso. Tá, Jennifer Connelly. Então, cara, qual a minha teoria? Cara, a AVT é a vilã. Da série, ponto. Tá? O Loki não é o Loki, não é as variantes, é a VT, pronto. A VT é a vilã da série. E aí, você percebe que ela sempre tenta meio que empurrar as pessoas para não chegar muito perto da verdade, né? Tanto que o Mobius fica, pô, eu nunca vi os Guardiões. Eles estão como? Ah, também. Tipo assim, só ela fala com os guardiões, só ela tem contato com os guardiões, só ela tem acesso aos guardiões e todo mundo aceita muito cegamente isso.
É engraçado que a gente falou de Expresso do Amanhã no episódio anterior, né? Falando justamente sobre
Sim.
isso. Parece ser uma coisa meio Expresso do Amanhã. E nesse episódio a gente teve o lance do trem, tudo indicando, né, Expresso do Amanhã.
Mas é, cara, assim,
Lembrar aquela
Ah.
teoria que a gente falou sobre ela não existir, os guardiões do tempo, e ela tá no controle de tudo,
Sim.
né? Tipo Expresso do Amanhã.
Sim, é tipo assim, os Guardiões do Tempo já assim, eu não digo nem que eles morreram, mas eles já abandonaram, sabe? Já abriram mão, tipo assim, ah, que mané, fico segurando linha do tempo, tem mais o que fazer. E aí ela tá meio que tentando manter a mentira viva, né?
Tá,
E
mas
aí
eu não falo.
não, e aí a Lady Locke, bem ou mal, Lady Locke, né? A Saifa fazendo isso. Cara, ferra totalmente ela, porque ela pensa assim, cara, a verdade vai vir à tona. Eu tenho que exterminar essa variante o mais rápido possível. E o medo dela em relação ao Loki é isso, porque assim, se o Loki compra a ideia dela, por que eles chamaram o Loki? Por que ela fez o Mobius entrar nessa questão do Loki? Porque se eles se destruíssem, ela tava no lucro, né? O Loki destrói o outro, tá beleza. Mas o medo dela justamente é isso. Do tipo, cara, e se o Ló começar a fazer perguntas demais?
Tá, mas eu acho que sim, pode ser esse caminho, só que não necessariamente a VT é uma vilã da história. Eu acho que sim, ela mente, ela encobre coisa, ela tem sujeira, como qualquer governo tem. Só que eu acho que ela sim, ela faz o bem, ela mantém a linha do tempo coesa, ela mantém a ordem na no espaço-tempo. Só que ela faz isso por meios sórdidos, né? Mantendo os caras lá e tal. Mas ela mantém tudo seguro, mantém tudo no seu lugar, entendeu? Então acho que ela não é a vilã e tal. Mas eu acho que ela só tem algumas mentiras que vai acabar ferrando com ela quando isso for trazido à tona. Mas seguindo, a gente tem aí ele falando que eles são variantes, né? Ela fala que eles são variantes e tal. Aí tem essa revelação. E a gente tem a última cena, que é o plano sequência. Cara, essa cena ficou muito maneira, ficou muito maneira. É um plano sequência, né? A gente já falou alguma vez sobre
Sim.
isso aqui, aquele filme O Resgate com o cara do ator Chris Hemsworth. É,
Sim.
aquele filme é um plano sequência tipo de tipo muito tempo, quase que o filme todo é um plano sequência. Outro exemplo é 1900 e esqueci o filme 1918,
Isso.
1917, eu acho, que é o filme inteiro em plano sequência. Plano sequência é quando você tem várias cenas interligadas, que não tem um corte, né? Tecnicamente até tem, mas visualmente não tem um corte. As cenas são, é como se fosse tudo filmado em tempo corrido. A gente tem uma
Uma
cena assim
coisa
no final,
só, sim.
uma cena assim no final que é toda em plano sequência e ficou muito legal. Isso é muito difícil de fazer,
Sim.
extremamente difícil. É, exige
Sim.
muito ensaio. E eles
E
fazem no plano
ficou
sequência
muito
inteiro.
orgânico, cara. E
Ficou
ficou muito
muito
orgânico.
bom. E faz um plano sequência inteiro que é de luta, corrida, eles tentando entrar na nave, as coisas caindo, o mundo sendo destruído e eles ficando de um lado para o outro. Tudo em plano sequência ficou muito irado, muito maneiro. E aí no final termina sem terminar, né? Porque termina com a destruição de tudo, a nave é destruída, eles ficam lá olhando com cara de acabou, né? Fim. E a gente não sabe o que vai acontecer, esperando o próximo episódio para ver como eles vão conseguir sair do planeta, já que a arca foi destruída.
Cara, eu vou te falar, esse foi o primeiro dessa série Marvel que teve esse cliffhanger safado, né, cara? Porque as outras, não, a WandaVision teve também um cliffhangerzinho. Mas não foi muito assim, não. Mas esse foi safado. Esse foi aquele digno do tipo, teremos que esperar quarta-feira para saber o que acontece.
É tipo episódio parte 1, parte 2, né? Esse episódio.
Sim. Cara, e aí, o que que você acha? Cara, eu acho que quem vai salvar ele é o Mobius. O Mobius vai aparecer ali e vai
É,
salvar ele.
com certeza alguém da AVT vai abrir um portal ali e eles vão escapar no último segundo por um portal. Isso aí eu também tenho pra minha certeza. Que é, eu acredito que seja o Morbius, sim, que é quando ele vai falar pro Morbius: ó, tudo que você acreditou, sua vida é uma mentira, né? Tudo que você viveu até hoje, nada disso é real. E aí o Morbius vai pro lado deles.
Ou será que o Mob já vai salvar ele já sabendo?
É possível também que o Morbius já sabia de tudo. É possível. Não, já sei de
Porque.
tudo e eu também estou tentando descobrir isso por dentro.
É, porque que acontece? Saiu um videozinho, né, da atriz falando, né, do episódio e tal. E aí, no caso, aparece uma cena, tipo uns flashbacks mostrando uma menina de cabelo preto com a roupa do Loki. E não sei o que e tal, e aparece o Mobius mais novo, meio que pegando ela. Então, eu não sei se esse episódio vai ser flashback. Cara, se for flashback, eu vou ficar muito puto. Porque, velho, quer me matar é você fazer um cliffhanger e depois meter um flashback. Pra você saber só no. Porque, assim, são seis episódios, certo? Esse agora
Sim.
foi o terceiro. Aí, digamos que vai ser o flashback, vai ser o quarto. Aí o quinto vai ser o penúltimo e aí vai ser a
É.
continuação do planeta explodindo.
É aquele lance, o quinto é o parte 1 e o sexto é parte 2 do final, como eles fizeram com o WandaVision.
Cara, se eu ficar, já se prepara que
Você
a live
vai ser o
vai
Pedro de Lara na semana que vem.
Se for flashback, você já se prepara que vai ser eu que vai ficar puto com essa live.
Então, aí a série termina assim, né? Enfim, vamos esperar semana que vem para ver como é que eles vão se salvar. É, já falei o quanto eu detestei o episódio, mas vou falar agora para vocês, trazendo uma informação, uma notícia aqui quentíssima, de que o Barra dos Nerds está com uma nova programação. A partir de semana que vem, nós vamos adiantar um dia para você que estava, meu Deus, eu não aguento mais ficar sem esperando até sábado para ter uma live. Seus problemas terminaram. Nossas lives agora serão às sextas-feiras da Maratona Marvel. Isso bem, isso mesmo, pode comemorar, porque a gente não precisa esperar até sábado. Sexta-feira a gente já vai entrar aqui com o episódio da semana. E domingo vocês têm aí as lives já, como vocês já acostumaram. Mas vai vir mais novidades por aí. É isso, né, mentor?
É, então, Vandinha, você pode, já que você falou que na sexta-feira você quer assistir uma live, depois que você sai da faculdade, você quer desestressar, sextou com a gente, é o Bar dos Nerds, sextou, Sextou com a Marvel. Na verdade, foi o Kevin que me ligou e falou: cara, olha só, sábado fica muito complicado para mim, eu quero acompanhar a série para ver o que vocês estão falando, né? Porque tava correndo muito frouxo no sábado, e o Kevin, ele não pode acompanhar muito aos sábados. Então agora ele quer que seja na sexta, porque ele quer monitorar o que a gente fala, né? O
Eu tinha
Kevin é a
uma
nossa
outra
TVA.
teoria. Eu achava que o Kevin ele tentou falar, ah, esses caras estão acertando muito, então vamos botar as séries agora saindo um dia antes para eles ficarem um tempo sem para as pessoas não assistirem. Então a gente vai fazer agora na sexta. Não adianta fugir. Mas é isso, então, fale.
E antes de terminar, eu queria dar aqui o nosso amigo Jessé, não veio aqui, não compareceu hoje,
Por que que ele não veio? Por que será?
deve estar de ressaca. Ontem foi aniversário dele. Jessé, feliz aniversário. Ontem a gente queria te dar parabéns e tal, mas a live é sábado, então fica aí o nossos parabéns dos bardos aí. Jessé, o nosso grande amigo, nosso grande conspirador aí das teorias, que trouxe a maior teoria de todos que nós usamos até hoje, que é a do Franco Apicultor. Essa teoria nunca morre. Então, Jessé, um abraço, tá? Feliz aniversário para você, amigo. E sexta-feira cola com a gente.
Muito bem, estamos aqui então, já falamos agora toda sexta e sábado, 21 horas. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Se inscreve lá se não for inscrito e aqui também no canal, se não for inscrito. Curte a live, espalha para geral e a gente se vê aqui no domingo. Qual é o tema de domingo?
Domingo vai ter um leve embate aí de trailers aí, porque saiu um monte de trailer aí, e a gente pegou o trailer do Esquadrão Suicida 2 e o trailer do Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. A gente vai botar um front a front aí para saber qual o trailer trouxe mais hype, qual o trailer você está mais animado para ver, né? Qual o easter egg que veio, o que você está esperando aí da Marvel, o que você está esperando aí da DC, né? A gente vai brincar aí com esses dois trechos que lançaram aí.
Muito bem, muito bem. Obrigado mais uma vez a todos por terem assistido, comentado e participado da live. Até domingo. Geladeira traz a conta.